A nossa convidada surpresa de hoje é a Sofia Ávila de Lima, coordenadora do Núcleo de São Miguel da Associação Animais de Rua, uma associação de proteção de animais que atua em várias regiões do país para providenciar cuidados de saúde e bem-estar animal e combater o problema do abandono de animais de estimação, através de campanhas de sensibilização, controle da natalidade e adoção. Bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. São vários os motivos que podem levar alguém a considerar que não tem condições para cuidar de um animal. Problemas de saúde, a necessidade de viajar com frequência, uma mudança de casa ou a falta de recursos financeiros para lhe dar a alimentação e os tratamentos veterinários de que ele precisa. Mas abandoná-lo não é a solução. Que alternativas existem para quem se encontra nestas situações e não tem ninguém da sua confiança a quem possa entregar o seu animal de estimação?
Muito obrigada pelo vosso convite, muito obrigada à Rádio Atlântida por estar sempre disponível para ouvir o que animais de rua têm a dizer. Relativamente ao abandono, sabemos que é crime em Portugal, portanto nunca pode ser uma opção para descartar um animal. Primeiro que defendemos sempre que o tutor procure ser ajudado por uma associação, por exemplo, na alimentação, nos cuidados veterinários, sem que o animal tenha que sair dessa família. Muitas vezes há a possibilidade de apoiar as famílias que estão com dificuldades, em vez de se entregar esse animal aos cuidados de uma associação do canil, né? Esta é sempre a melhor solução, ficar o animal na família e tentar procurar outro tipo de ajuda. Portanto, na Animais de Rua nós temos várias dezenas de famílias em São Miguel que estão a ser apoiadas mensalmente com alimentação, exatamente porque não têm condições de fazê-lo sozinhas. Entregar um animal a uma associação, um centro de recolha oficial, portanto, a um canil, é muito cruel. A casa que esse animal conheceu, a família que esse animal conheceu, de repente desaparece, né? Ele deixa de ter o lar e as pessoas que conhece e muitas vezes fica condenado a viver numa box ou numa jaula para o resto da vida. Entregar a uma associação também é um problema porque as associações estão quase sempre lotadas e, por exemplo, lá Animais de Rua nós não temos abrigo, não temos condições para receber animais. As poucas famílias de acolhimento que nós temos estão sempre lotadas com os poucos animais que vamos resgatando das colónias. Exatamente porque nós temos um trabalho diferente. Portanto, o Núcleo de São Miguel de Animais de Rua trabalha com um objetivo um bocadinho diferente das associações de resgate e de adoção, porque o nosso principal objetivo é a esterilização em massa dos animais de rua. E achamos que essa é a solução para a diminuição do abandono em Portugal. Portanto, abandonar é crime e não é aceitável em situação nenhuma.
Para além destas situações inesperadas, a verdade é que o abandono de um animal é muitas vezes a consequência de uma adoção feita sem plena consciência de tudo o que envolve cuidar de um animal de estimação. Que aspectos devem ser considerados antes de assumir este compromisso?
Relativamente à adoção, antes de adotar, temos sempre que pensar se um animal de estimação faz sentido na nossa vida naquele momento, não é? Portanto, um animal é um compromisso para a vida durante 10 a 15 anos. Temos sempre de nos perguntar se estamos preparados para assumir esta responsabilidade de cuidar de um novo membro da família, se temos capacidades económicas para isso. E se tivermos essa disponibilidade, temos que pensar que tipo de animal faz sentido na vida dessa pessoa, não é? Portanto, cada animal tem características únicas, que podem ou não adequar-se melhor ou pior ao estilo de vida de cada um. Portanto, escolher um animal quando se adota, não é? Não deve ser apenas pelo seu aspecto físico ou pela sua idade, deve-se escolher um animal conforme o que é mais adequado e tendo em conta a situação atual e as perspectivas para o futuro. Portanto, o tempo que temos disponível para brincar, ou o tempo que temos disponível para passear, neste caso com os cães, o tempo que passamos ausentes ou em viagens, temos que ver se todas as pessoas do agregado familiar concordam com a adoção da mesma forma, temos que perceber se temos condições para proporcionar uma boa alimentação, de levar à vacinação anual e de custear a esterilização, não é? Portanto, todas essas questões só têm que ser tidas em conta antes de decidir uma adoção. Quase todos os animais que estão a aguardar a adoção têm histórias de vida difíceis, não é? Portanto, nos animais de rua nós somos muito exigentes com os nossos adotantes e temos a obrigação de proporcionar aos nossos animais as melhores soluções. Portanto, garantimos que eles não voltam à rua e que nunca mais vão sentir nem abandono, nem negligência, nem maus-tratos, porque muitas vezes, infelizmente, há dessas situações que estes animais chegam até nós.
E então, o que devemos fazer se encontrarmos um animal que aparentemente está perdido ou foi abandonado? Ele pode ser Mike e aproximar-se de nós, mas também pode assustar-se e fugir quando tentamos chegar mais perto, ou pode estar ferido e precisar de cuidados veterinários. Como devemos reagir nestas situações?
Bom, se encontrar um animal meigo na rua, o primeiro passo é levar a um veterinário, não é? Para se perceber se tem chip, ou seja, se está identificado eletronicamente. Recordo que o chip é obrigatório em cães e gatos em Portugal, e que por causa disso muitas vezes conseguimos fazer reencontros e os animais voltam à sua família. Tem-nos acontecido com frequência encontrar animais com chip que estão perdidos e que acabam por ir parar às colónias que nós monitorizamos. Temos conseguido várias histórias com final feliz graças a isto e devolver os animais às suas famílias, muitas vezes que estão desesperadas à procura daquele animal. Por outro lado, infelizmente, também já nos aconteceu encontrarmos situações em que os animais são abandonados, mas têm chip, o que é crime, como é óbvio, e isto depois despoleta uma queixa no centro de recolha oficial, portanto no canil e na GNR, e nós fazemos questão de acompanhar essa situação até que o detentor desse animal seja punido como a lei prevê. No caso do animal não ser meigo, ou seja, não se deixar apanhar ou estiver ferido, deve sinalizar-se essa situação às entidades competentes, normalmente à Câmara Municipal, ou em último caso às associações como a nossa, para que se tente capturar esse animal. De qualquer forma, as pessoas têm que ter noção que quem pede ajuda às associações tem que também ter alguma disponibilidade para nos conseguir ajudar, ou seja, contribuir com o tratamento médico no veterinário, portanto, se for o caso. Porque, por exemplo, animais de rua não têm forma de contribuir com o pagamento de todos os tratamentos e de todas as esterilizações dos casos que nos chegam, que são às dezenas. Infelizmente, neste momento, não temos apoio de nenhuma autarquia em São Miguel. E, portanto, os nossos recursos são muito, muito reduzidos comparativamente aos inúmeros pedidos de ajuda. Além disso, recordo que a nossa equipa é composta somente por voluntários e que tiram até o seu tempo pessoal e participam das nossas atividades, muitas vezes com bastante esforço pessoal. E estão sempre a sobrebatos de tarefas. Portanto, quando os pedidos de ajuda chegam a animais de rua, nós obviamente tentamos responder positivamente, mas as pessoas também têm que ter consciência de que é um esforço acrescido para as associações sem fins lucrativos como nós conseguir responder positivamente a todos os casos que nos chegam.
Nem todos os animais que vivem na rua podem ser adotados. A Associação Animais de Rua providencia alimentação e cuidados veterinários aos animais errantes e silvestres que dificilmente poderiam viver dentro de uma casa. Estes animais são muitas vezes vítimas de condições de vida precárias, desprezo e até violência. De que forma é que podemos contribuir para que tenham uma melhor qualidade de vida e promover o convívio saudável e pacífico entre as pessoas e os animais de rua?
Para uma melhor qualidade de vida dos animais, primeiro que tudo, é importante a sua esterilização e evitar que, acima de tudo, nasçam mais animais nas mesmas condições, né? Nessas condições precárias e até de violência. Por outro lado, a sensibilização da população para as colónias de animais errantes, portanto, os gatos que deambulam nas nossas cidades, essa sensibilização às entidades oficiais, como as câmaras municipais, como os governos, é muito importante para que se possa resolver o problema da superpopulação destes animais nas nossas cidades. Nós dirigimos os nossos esforços e recursos para esta promoção do bem-estar animal, mas também para defender a saúde e a salubridade pública, assim como a segurança e o conforto das pessoas, porque sabemos que as colónias descontroladas podem ser um problema grave de queixas aos municípios. Portanto, os animais errantes são aqueles que não têm tutor, vivem sem acesso a cuidados de saúde, sem alimentação suficiente, muitas vezes sem abrigo, são, portanto, vítimas de fome, de doenças, de maus-tratos. E Animais de Rua foi criado exatamente para minorar esse sofrimento e evitar que nasçam outros animais nas mesmas condições. Aproveito para recordar que nós já esterilizamos mais de 60 mil animais desde 2008, que é a data em que fomos criados, portanto foi criada a Associação Animais de Rua. Somos uma entidade formadora nestes temas de controle populacional, tanto a nível de gestão de programas SET como técnicas cirúrgicas mais eficazes nestes animais. Portanto, já trabalhamos com mais de 20 municípios a nível nacional e somos também membro fundador da FEDRA, portanto, a Federação de Defesa e Resgate Animal, que dedica-se a defender o bem-estar animal a um nível mais institucional e político. Portanto, somos uma associação de ambiente nacional e temos conseguido, ao longo dos anos, atingir várias áreas do bem-estar animal que achamos que são essenciais.
Paralelamente a ajudar os animais que já vivem na rua, é importante evitar que nasçam outros nestas condições. As campanhas de esterilização têm revelado ser fundamentais no controle da superpopulação, em particular através do método capturar, esterilizar, devolver. Em que consiste este método e por que razão é usado, por exemplo, no controle populacional das colónias de gatos?
Portanto, o programa 7, que é o método que nós usamos na Animais de Rua, consiste na captura organizada dos animais, a sua esterilização, o seu tratamento e a sua posterior libertação e alimentação em conjunto com o cuidador da colónia, que é normalmente a pessoa que cuida e que alimenta aqueles animais. Portanto, todos os animais esterilizados pela Animais de Rua têm um pequeno corte na ponta da orelha esquerda, que é o sinal internacional do animal esterilizado. E estes modelos de captura, esterilização e devolução promovem o equilíbrio entre o bem-estar animal e a saúde pública. Há diminuição ou mesmo eliminação das ninhadas, reduz drasticamente o barulho e o cheiro característico das colónias e a demarcação de território dos animais, mantém-se o controle de roedores, que é muito importante nas nossas cidades, evita-se a criação de uma nova colónia, porque durante muito tempo retiravam-se os animais dos locais, achando que assim a colónia desaparecia. A verdade é que se houver condições de sobrevivência naquele local, vão aparecer outros animais. Portanto, e o problema da reprodução continua. Se nós esterilizarmos os animais de uma colónia e eles se mantiverem lá, eles vão, portanto, proteger o seu território e não deixam que outros animais se venham a reproduzir para aquele local. Para além disso, há muito menos queixas às entidades camarárias por animais doentes ou com fome, quando uma colónia é controlada e é esterilizada. Portanto, estas são as maiores vantagens de ter um programa sede nas colónias de uma cidade.
A Associação Animais de Rua também ajuda pessoas com menos recursos financeiros a esterilizar os seus animais de estimação. Contudo, há quem receie fazê-lo, por considerar que não é ético ou temer possíveis consequências negativas para a saúde do seu animal. Afinal, quão ética e segura é a esterilização?
Sim, a Animais de Rua também se foca muito no apoio às famílias carenciadas e permite o acesso à esterilização desses animais. Obviamente que a esterilização é segura, é um procedimento realizado por médicos veterinários qualificados para este tipo de cirurgias. E aproveitar também para dizer que sem estas clínicas veterinárias parceiras não nos seria possível permitir fazer as esterilizações que fazemos, portanto, ter os preços mais reduzidos na esterilização. São parceiros fundamentais e pronto, é super ético fazer uma esterilização, porque, mais que não seja, porque existem milhares de animais a aguardar adoção em centros de recolha oficial e em associações, portanto não faz sentido nenhum que se continue a reproduzir, a aumentar o número de animais, porque na verdade quanto mais esterilizarmos, menos animais vão existir na rua, e sabemos que ainda há muitos, né? Mais animais vão ter hipótese de ser adotados, porque vamos ter menos animais nos canis e haverá menos dificuldade em alimentar os animais, as famílias passarão a ter menos dificuldades económicas com as despesas que têm com eles. Portanto, este é um ciclo repetitivo que não é possível parar sem esterilização massiva, e acreditamos que o SED é o único método ético e eficaz no controle excedente de animais que ainda temos em Portugal, infelizmente.
Antes de terminarmos a nossa conversa, agradecia que nos dissesse como podemos ajudar a Associação Animais de Rua a prosseguir a sua missão.
Muito obrigada por nos deixarem divulgar aqui a forma de apoio a animais de rua. Portanto, se as pessoas quiserem ajudar-nos a continuar o nosso trabalho, nós aceitamos donativos. Obviamente que isso é para ajudar a pagar as nossas clínicas veterinários, que são os nossos parceiros. Podem fazê-lo através do NIB ou do nosso MBWay. Portanto, os dados estão no site e nas nossas redes sociais. Portanto, nas redes sociais é só procurar por Associação Animais de Rua e encontram a nossa página de Instagram, de Facebook, YouTube. Também pode ir ao nosso site, que é animaisderua.org, ou escrever diretamente para o nosso núcleo de São Miguel. O e-mail é s.miguel@animaisderua.org. E aceitamos também qualquer tipo de donativo em géneros, ração, desparasitantes, produtos de limpeza, patê, seja o que for. E não posso deixar de pedir também apoio. Outra forma de ajudar o nosso trabalho é alertar e pressionar os municípios para protocolarem programas de captura, esterilização e devolução. Ajudarem associações institucionalmente, não é? E cumprirem a identificação eletrónica dos animais errantes em colónias, que é um impasse neste momento e que não nos tem permitido chegar a mais animais, portanto, pressionar os municípios para protocolarem programas de SAT a fim de apoiarem associações a chegar a mais animais e a fazermos mais esterilizações. Muito obrigada por esta disponibilidade da vossa parte e Animais de Rua agradece muito a divulgação do nosso trabalho.
Muito obrigada, Sofia Ávila de Lima, por nos ter falado de um tema tão importante como o abandono de animais de estimação e por nos ter dado a conhecer as várias formas como a Associação Animais de Rua contribui para dar mais dignidade e melhores condições de vida aos animais de rua, mas também aos animais cujos tutores, apesar de se encontrarem em situações difíceis, não os abandonam. Se quiserem, também podem ouvir este episódio em podcast.